26 de junho de 1945. Representantes de 50 países reunidos em São Francisco, nos Estados Unidos, encerravam a Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional. Ao final do encontro, a assinatura de um documento que serviria de base para a busca da paz, da harmonia entre os povos e da redução das desigualdades. O documento era a Carta das Nações Unidas, espécie de Constituição da ONU, que foi naquele mesmo ano ratificada pelos países fundadores do organismo internacional. Entre eles, estava o Brasil. Neste aniversário de 60 anos da Carta da ONU, vamos relembrar a história das Nações Unidas e trazer para a reflexão quais são os maiores desafios à frente desse organismo internacional que quer se reestruturar para melhor representar o mundo neste novo milênio. Acompanhe a seguir a reportagem especial de Nara Ferreira.
O que tem em comum Índia, Butão, França, Togo, China, Djibouti, Austrália, Quirguistão e o Brasil? Todos estão entre os 191 países que compõem a Organização das Nações Unidas.
A missão da ONU partiu de uma experiência anterior idealista, mas fracassada. A Liga das Nações, criada logo depois da Primeira Guerra Mundial.
Apesar do fracasso, a Liga das Nações deixou plantada a ideia de um organismo multilateral voltado para a busca da paz.
E em 1945, com o fim da Segunda Grande Guerra, nascia a Organização das Nações Unidas procurando refletir com mais realismo a configuração de poder existente no mundo. Por isso, dentro dessa nova organização, surgiu o Conselho de Segurança, como lembra o professor titular do Departamento de História da Universidade de Brasília, Estevão de Rezende Martins.
A ONU, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, foi criada sob o impacto de um trauma muito grande, em cuja realização cinco grandes atores tiveram um papel decisivo: os Estados Unidos, a União Soviética, a França, a Inglaterra e a China. Esses cinco atores tinham, dentro do jogo político da época, um papel protagônico que, nesse meio tempo, modificou-se muito.
A criação da ONU foi também resultado do esgotamento dos conflitos que levaram às duas guerras mundiais, o esgotamento do chamado Concerto Europeu. A ONU passou então a representar a esperança de uma nova dinâmica internacional, mais democrática e especialmente mais pacífica.
O embaixador da Alemanha no Brasil, Friedrich von Knoll, afirma que desde a criação da ONU, a paz consolidou-se exatamente na região, palco dos grandes conflitos mundiais.
Estes 60 anos foram muito importantes para a nossa Alemanha, para a Europa hoje unificada e para todos estes estados da Europa que até hoje não são membros da União Europeia, mas que têm boas relações com a Europa. Eu acho isso também muito importante para o resto do mundo. As raízes das guerras do século XX, especialmente a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, foram na Europa. E hoje, na Europa, temos a paz e a cooperação entre todos os estados. San Francisco.
No dia 26 de junho de 1945, ao término da Conferência de São Francisco sobre Organização Internacional, foi assinada a carta que foi o embrião do que viria a ser as Nações Unidas.
Faz parte da Carta da ONU, por exemplo, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça e também a definição do Conselho de Segurança como órgão responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais.
Oficialmente, a ONU nasceu no dia 24 de outubro de 1945, data em que a carta contendo o conjunto de princípios e regras que regem seu funcionamento foi ratificada pelos 51 estados fundadores e, entre eles, o Brasil.
Para o embaixador da Grã-Bretanha no Brasil, Peter Collecott, a criação da ONU trouxe também benefícios econômicos a muitos países.
A conferência que criou a ONU foi realizada em São Francisco. Naturalmente, a organização refletia as relações do poder na época. Isso era inevitável. Porém, a princípio basilar das Nações Unidas era manter a paz e criar condições de desenvolvimento. Condições de desenvolvimento, naturalmente, para todos. Igual, para mim, uma importância, foram as instituições não políticas, mas econômicas. O Banco Mundial, o FMI e o GATT. não devemos nos esquecer de que, durante a maior parte do período pós-guerra, o comércio mundial cresceu a taxa duas vezes superior ao crescimento do PIB global. E muitos dos maiores beneficiários foram países em desenvolvimento, mas na Europa e para a Europa, o maior sucesso do período pós-guerra foi, sem dúvida, a vitória da Guerra Fria e a união do continente em paz e democracia, pela primeira vez na história do mundo.
Old cop, young cop, feel all right on a warm San Francisco night.
A Carta da ONU teve como base o pressuposto de que diversos problemas globais, como pobreza, desemprego, degradação ambiental, criminalidade, epidemias, migração, podem ser combatidos por meio de uma cooperação internacional.
Também motivou a criação da ONU a ideia de que essa cooperação internacional deveria ser coordenada por uma estrutura independente e de âmbito mundial. Daí o nome Nações Unidas.
O senador Marco Maciel, ex-vice-presidente do Brasil, vê hoje o que chama de menosprezo aos princípios que nortearam a Carta da ONU.
A ONU, criada para ser uma instância ensejadora da paz e da segurança internacionais, como reza expressamente a Carta de São Francisco, de 1945, perde relevância na solução dos contenciosos em função do recurso de grandes potências à ação unilateral em flagrante menoscabo aos princípios fixados no próprio Estatuto da ONU. Ademais, a Carta de São Francisco, escrita tendo como fundamento a ideia de que as relações internacionais seriam regidas exclusivamente pelos Estados nacionais, se vê ultrapassada pelo fato de que, em nossos dias, há entes não estatais, como por exemplo as ONGs, grandes corporações empresariais internacionais, bem como movimentos terroristas e narcotraficantes, que ocupam espaço destacado na vida dos povos. Isso complexiza e muito a vida dos tempos em que vivemos.
Sem a pretensão de ser um governo mundial, mas uma organização voltada para a busca da paz e do desenvolvimento, a ONU só pode atuar de acordo com as instruções dadas pelos seus Estados-membros, soberanos e independentes.
Na Assembleia Geral, os países têm o mesmo peso, o direito a um voto.
Isso quer dizer que, independentemente de serem pobres ou ricos, poderosos ou não, todos têm igualdade de voto.
Mas essa igualdade não se aplica ao Conselho de Segurança da ONU, como veremos mais adiante.
Dos 193 estados do planeta, somente dois não estão na ONU: Taiwan e o Vaticano, que atua como observador.
Os recursos da ONU vêm de contribuições de seus Estados-membros. A contribuição é calculada a partir da capacidade econômica de cada país, mas nenhum deles contribui com mais de 25% ou menos de 0,01% do orçamento total da organização.
Na Assembleia Geral, as decisões constituem recomendações, não obrigações.
O secretário-geral é eleito pela Assembleia após recomendação do Conselho de Segurança.
Ele lidera as Nações Unidas, é o principal administrador, o símbolo da ONU para a opinião pública, tem um papel de mediador internacional.
Uma das principais funções do secretário-geral é submeter ao Conselho de Segurança qualquer assunto que ele julgue ameaçar a paz e a segurança internacionais.
O mandato do secretário-geral da ONU é de 5 anos renovável. Embora não haja limite ao número de mandatos, nenhum secretário até agora ocupou o cargo por mais de 10 anos.
O atual secretário-geral da ONU é o africano Kofi Annan, de Gana, que já está no seu segundo mandato, para o qual foi reeleito em 2001.
No início deste ano, Kofi Annan lançou a proposta de votar a reforma das Nações Unidas, um assunto que vem sendo discutido há mais de 10 anos. A expectativa é que ela seja votada até setembro, quando haverá uma mega conferência em Nova York, em comemoração aos 60 anos da entidade.
Além de reformar sua estrutura, a ONU tem hoje como um dos projetos mais importantes o cumprimento das metas do milênio lançadas no ano 2000.
O que se pretende é reduzir pela metade a pobreza no mundo até 2015, No documento, conhecido como Declaração do Milênio, são traçados 8 objetivos voltados para a melhoria das condições de vida de pelo menos 500 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza extrema.
Em abril deste ano, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Brasileiro realizou uma audiência pública para discutir as metas do milênio. O convidado foi o economista norte-americano Jeffrey Sachs, assessor especial do secretário-geral da ONU para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
Segundo Jeffrey Sachs, será preciso investir cerca de 50 bilhões de dólares anuais até 2015 para melhorar a qualidade de vida das pessoas em situação de extrema pobreza.
Já faz 5 anos que as metas foram estabelecidas e temos mais 10 anos. O quadro que vemos é um tanto misto. Muitas partes do mundo, inclusive o Brasil, estão conseguindo atingir algumas ou a maior parte das metas. Outras regiões não estão avançando, especialmente países mergulhados na pobreza extrema sem melhoria. Mas talvez o que observamos de mais relevante é que, apesar do forte compromisso político firmado para atingir essas metas, apesar das muitas conferências e discursos sobre o assunto, o mundo não se organizou como deveria para efetivamente permitir que os países submersos nessa pobreza possam se desenvolver e chegar a 2015 com as metas do milênio alcançadas.
Jeffrey Sachs afirmou que o Brasil deve pressionar os países ricos a cumprirem suas promessas de transferir 0,7% do Produto Interno Bruto para financiar o projeto do milênio.
E para o governo brasileiro, o assessor da ONU recomenda investimento em infraestrutura, saúde e educação.
Segundo ele, outra questão essencial para o cumprimento das metas do milênio é a mobilização.
O representante da ONU no Brasil, Carlos Lopes, diz que em relação às metas do milênio, o país apresenta resultados positivos e negativos.
O Brasil está muito bem em termos de poder atingir a meta de eliminação da fome e de redução da pobreza, tal como ela é medida pelas Nações Unidas. Na realidade, o Brasil já cumpriu mais de 108% dessa meta de redução da pobreza e ainda falta mais 10 anos. Em relação às metas sobre educação e saúde, o Brasil também tem feito progressos muito grandes. E também na meta de género, o indicador principal é o acesso igual a meninas e meninos à escola, e aí o Brasil também está muito bem. Mas, ainda em género, há outras metas relacionadas com a representatividade política das mulheres, onde o Brasil não está tão bem. E o Brasil está fundamentalmente mal nas metas relacionadas com o meio ambiente, desde as que relacionam o desmatamento e emissão de gases, até as metas que têm a ver com o saneamento básico, onde o Brasil tem um dos índices piores da América Latina.
No Congresso, 16 senadores e 14 deputados de vários partidos criaram a bancada do milênio. A bancada é coordenada pelo senador Cristóvão Buarque, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado.
Cristóvão Buarque, do PT do Distrito Federal, reconhece que a ONU chega aos 60 anos em crise. Mas para ele, a palavra crise é inerente à própria função das Nações Unidas.
A ONU chega aos 60 anos com a crise que ela tem que viver, porque ela reflete o ponto de encontro de interesses muito conflitantes. Uma entidade como as Nações Unidas não pode viver sem ser em crise. Ela é o lugar onde a crise se manifesta. É claro que, além dessa crise política das relações nacionais, ela vive hoje outra crise, que é o fato dos Estados Unidos se afirmarem como uma superpotência acima da própria Nações Unidas, tendo tomado decisões de guerra que não passaram pelo Conselho de Segurança. É claro que ela vive problemas financeiros. É claro que ela começa a viver problema da eleição do substituto do Kofi Annan. Então ela tem a crise estrutural permanente que vai ter sempre, que ela existe para a crise. No dia que acabar a crise, não precisa das Nações Unidas. Também crises conjunturais que ela está atravessando e já faz bastante tempo. Mas eu não vejo com pessimismo o papel e a afirmação das Nações Unidas no mundo.
Ao completar 60 anos, qual o maior desafio para a ONU? É o que veremos a seguir após o intervalo.
A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz.
Você está acompanhando matéria especial sobre os 60 anos de assinatura da Carta de São Francisco, que marcou a criação da Organização das Nações Unidas. Uma produção, Rádio Senado.
Que contradição!
só a guerra faz nosso amor em paz.